Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, hoje vivemos um dia histórico aqui no Senado Federal. Um dia que aprovamos na Comissão de Meio Ambiente o projeto de lei que trata da reforma do Código Florestal Brasileiro. E para mim, particularmente, senhor presidente, é um dia mais importante da minha atuação aqui nessa casa. Cheguei aqui em novembro de 2009, senadora Ana Amélia, com essa missão. Os rondonenses me cobravam que os agricultores que foram para Rondônia estavam sendo penalizados, tinham sido penalizados por uma lei que os tornava ilegal perante a legislação brasileira, aonde tornava todos os agricultores sem a condição de ter acesso aos programas nacionais, aos créditos dos bancos. Portanto, tinha aqui como missão colocar todos os agricultores do meu estado de Rondônia dentro da legalidade. Em novembro de 2009, fiz o primeiro pronunciamento pedindo providências nesse sentido, me referindo à reforma do Código Florestal que estava na Câmara Federal e que não andava. Nessa época, eu propus uma lei colocando que os agricultores deveriam ser respeitados pela lei da época, onde aqueles que desmataram a sua época, todos teriam que estar dentro da legalidade porque fizeram o que a lei da época lhe permitia. E hoje nós chegamos com vários temas inclusos no novo Código Florestal. Esse é um deles, onde nós conseguimos fazer com que os nossos agricultores de todo o país voltassem à legalidade, mas principalmente os agricultores do estado de Rondônia. Hoje foram 6 horas de intenso debate, porém, mais importante do que os debates de hoje foi o processo de tramitação dessa matéria aqui no Senado. Tive a honra de receber essa matéria como presidente da Comissão de Agricultura. Nós escolhemos para ser o relator dessa matéria o senador Luiz Henrique. Não o fiz sozinho, fiz com todos os membros da comissão, de qual a Vossa Excelência também participou, da escolha do relator dessa matéria. Nos propusemos a debater juntos, senador Lindenberg, com as demais comissões, principalmente com a Comissão do Meio Ambiente, para que não houvesse aqui uma disputa entre ambientalistas, entre produtores rurais, no sentido de que um tem que ser melhor do que o outro ou tem que ser mais beneficiado que o outro pelo Código Florestal. E conseguimos, ao longo dos 8 meses de trabalho, de discussão, mesmo antes do PLC 30 chegar na casa, nós já começamos a debater e começamos a fazer as audiências públicas aqui no Senado. Inicialmente, somente na Comissão de Agricultura, depois, sempre em conjunto com a Comissão do Meio Ambiente. Mais tarde, com a Comissão de Ciência e Tecnologia, que também foi habilitada a debater e a votar o Código Florestal Brasileiro. Essa tramitação possibilitou que todos nós, senadores, pudéssemos ouvir toda a sociedade brasileira. Algumas palestras nós gostamos, outras nós não gostamos, mas nunca omitimos e colocamos a nossa opinião, nunca emitimos a nossa opinião, porque era importante ouvir a sociedade e colocar principalmente os nossos relatores, Luiz Henrique na Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Ciência e Tecnologia e na CCJ, e também senador Jorge Vieira na Comissão de Meio Ambiente. E Luiz Henrique na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Possibilitar a eles que tivessem total amparo de todas as comissões para que eles pudessem ouvir toda a sociedade. E assim foi feito. Foram 8 meses de debate, toda semana, ouvindo a sociedade, ouvindo produtores, ambientalistas, profissionais, ex-ministros do meio ambiente, ex-ministros de agricultura, atual ministra do meio ambiente, atual ministro do desenvolvimento agrário, ou seja, foi realmente uma tramitação muito intensa, mas de uma importância muito grande, da qual eu faço questão de mencionar a importância dos membros da Comissão da Agricultura, que sempre junto conosco estavam lá às 8:30 da manhã, iniciando os nossos trabalhos. A senadora Anamélia, sempre a primeira a chegar, juntamente com o senador Cacildo Maldaner, Blairo Maggi, Ritário Cassol, que por muito tempo esteve junto conosco, depois o senador Ivo também, o senador Valdemir Mocca, enfim, vários senadores que tiveram um trabalho muito importante junto conosco. Eu concedo uma parte à senadora Anamélia, com o maior prazer.
Senador Assir Gurgaz, eu apenas queria dar um depoimento pessoal, exatamente por essa atitude democrática tomada por Vossa Excelência no comando da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Eu, ao contrário do nobre colega, que já está com meio mandato de Senado, meio mandato que eu digo é meio mandato do primeiro período, 2 anos de Senado, eu estou com apenas 11 meses de mandato. E como o senhor também, com essa decisão de hoje, embora não tenha votado na Comissão de Meio Ambiente, nós correspondemos à expectativa que os seus eleitores de Rondônia e os meus eleitores do Rio Grande do Sul tinham a respeito da nossa atuação em relação ao Código. Não podíamos permitir que milhares de agricultores que trabalham tenazmente para manter o país desenvolvido, está aí o resultado do superávit comercial, 62 bilhões de dólares de exportação provindas da agropecuária, com um crescimento de 22% em relação ao ano passado, a deixá-los à margem da lei. Então, eu queria cumprimentá-lo, cumprimentar e endossar essas referências, a contribuição valiosa que todos os setores deram, mas especialmente aos relatores, o senador Luiz Henrique, em 3 comissões, Constituição e Justiça, Agricultura e Reforma Agrária e Ciência e Tecnologia, e o senador Jorge Viana, na Comissão de Meio Ambiente. Os presidentes, como o senhor, o Rodrigo Hollenberg, na Comissão de Meio Ambiente, e o senador Eduardo Braga, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Foi um trabalho que consumiu 6 a 8 meses, com tenacidade, abrindo espaço para todos. E eu fico com a palavra que disse aqui, numa das audiências com o Poder Judiciário, a respeito do Código. Na palavra do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim, meu conterrâneo do Rio Grande do Sul. Aqui nessa casa existem 2 grupos. O grupo dos que estão para marcar posição e o grupo dos que estão para apresentar solução. É o nosso caso, senador Assir Gurgaz. Eu fico muito feliz. Vossa Excelência tem toda a razão de dizer que hoje é um momento histórico, porque conseguimos compatibilizar interesses tão divergentes em nome do interesse nacional. E eu fico muito feliz e honrada de ter participado desse momento, tal qual Vossa Excelência. Parabéns pelo seu trabalho e pelo pronunciamento que está fazendo.
Muito obrigado, senadora Anamélia. Vossa Excelência que nos levou em Esteio, no Rio Grande do Sul, para debater esse tema tão importante junto com os agricultores, junto com os ambientalistas, as pessoas que dependem do nosso Código Florestal. Vossa Excelência teve uma contribuição muito grande para que nós pudéssemos chegar hoje aqui e podermos dizer, cumprimos o nosso dever, atingimos a nossa meta. É evidente que falta passar aqui no plenário a votação, mas é importante colocar dessa forma. E a senhora, Vossa Excelência colocou muito bem a importância dos nossos relatores. Relator Luiz Henrique, ex-governador do Estado do Sul do país. 8 anos de mandato à frente de um Estado importante e com um resultado positivo, altamente positivo em seu Estado. Um relator. Outro relator, também ex-governador, 8 anos governando o Estado da Amazônia, o Estado do Norte do país, à frente de um Estado importante. Resultado, uma administração impecável, exemplar. Portanto, 2 ex-governadores, 2 senadores que fizeram por merecer o voto dos seus eleitores, tanto o Luiz Henrique em Santa Catarina, quanto o Jorge Viana no Acre. Eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar ambos os relatores. se dedicaram o que puderam, foram ao extremo do cansaço físico, psicológico, para atender a sociedade brasileira, atender a todos aqueles que queriam opinar, ouviram a todos, sem pestanejar, sem deixar de ouvir, mas ouviram. Essa disposição dos relatores é que fez com que não houvesse aquele cabo de força entre os produtores e não produtores rurais. Fazer com que nós pudéssemos chegar hoje e dizer: nós fizemos um Código Florestal para a população brasileira. Não para os amazônidas, nem aqueles que estão longe da Amazônia, mas sim para todo o país. Sempre preservando as suas regiões, preservando os interesses das suas regiões, cuidando dos seus biomas e cuidando principalmente da nossa floresta, senador Paim. Destaco o trabalho feito na Câmara dos Deputados, em especial o trabalho do nosso ex-deputado e atual ministro Aldo Rebelo, que fez junto com os demais deputados, que alguns deles hoje estão aqui no Senado, como é o caso do nosso parceiro vice-presidente da Comissão da Agricultura, Valdemir Mocca, que teve uma atuação importante lá na Câmara dos Deputados e que também teve uma atuação importante aqui no Senado Federal. No relatório aprovado nas comissões, conseguimos convergir em muitos aspectos. Alguns ainda ficaram pendentes. E, como último recurso de nossa democracia, temos a votação em plenário e espero que seja na semana que vem. Não posso deixar de registrar que entendo, mesmo após debatermos e discutirmos muito, e isso não estava em discussão, mas nós deixarmos a Amazônia engessada com 80% das reservas, das florestas em pé, eu entendo que é muito perigoso. Nós poderíamos ter deixado uma alternativa para que gerações futuras que virão pudessem discutir se não poderíamos ainda fazer novos assentamentos na Amazônia, colocar pessoas lá para desenvolver, para gerar renda, gerar emprego e gerar novos assentamentos na Amazônia. Mas creio que o Código Florestal que nós aprovamos, em algum item, deixa essa alternativa para que o futuro da Amazônia nós possamos cuidar da floresta, mas possamos também cuidar do ser humano e possamos colocar o ser humano dentro da floresta para que os dois possam viver em harmonia, o homem e a floresta, para que o homem possa viver da floresta e possa continuar plantando junto, lá na Amazônia, junto com os demais estados do país. Portanto, tanto ambientalistas, quanto produtores, quanto pessoas que moram no Sul, pessoas que moram no Centro-Oeste, pessoas que moram no Cerrado, pessoas que moram na Amazônia, ainda ficaram com alguma pendência. Nem todos ficaram satisfeitos. Temos muitas coisas ainda a desenvolver, mas o Código Florestal não termina por aqui. Ele está iniciando, ele vai iniciar ainda. Portanto, nós continuaremos a debater, porque é de interesse nacional. E tudo aquilo que for de interesse nacional vai ser discutido, vai ser debatido por essa casa. É bom destacar que já avançamos muito no sentido de construir um Código Florestal equilibrado, que permita o desenvolvimento da atividade agrícola e a regularização das propriedades rurais, trazendo segurança jurídica para o campo e proteção para as florestas e os nossos rios. Saliento que sempre defendi as questões ambientais aqui nesse plenário, mas sempre chamei atenção para incluirmos o homem nesse meio ambiente, pois somente com a participação do homem, seja ele agricultor ou industrial, é que iremos conservar as nossas florestas e sim ter um meio ambiente agradável para a população viver. Num dos meus primeiros pronunciamentos nesse plenário de 2009, assim que assumi o mandato de senador, manifestei meu compromisso com defesa à floresta amazônica, dos povos da floresta, dos amazônidas, e cobrei do governo a devida regularização fundiária da Amazônia Legal. Desde o início do meu mandato, manifestei a preocupação com a reforma agrária. Por isso que hoje, para mim, é um dos dias mais importantes da minha atuação aqui nessa casa. Respondendo, dando uma resposta positiva à população do meu estado, aos meus amigos, aos meus conterrâneos, aos meus amigos amazônidas, aos meus amigos rondonienses. Ainda em tempo, quero aqui parabenizar a população de Paraná pelo seu aniversário nesse 22 de novembro. São 34 anos de emancipação política do município, do meu município, da minha cidade de Paraná. Da mesma forma, dia 23, houve a emancipação política da cidade de Vilhena, do município de Vilhena. E hoje é a emancipação política da cidade de Cacoal, estado de Rondônia. Assim como depois de amanhã é Pimenta Bueno. E dia 27 é Pimenteiras do Oeste, com 16 anos de emancipação política. Os demais, de Paraná, Vilhena, Cacoal e Pimenta Bueno, com 34 anos de emancipação política. Portanto, fica aqui os meus cumprimentos a todos os meus amigos de Paraná, de Cacoal, de Pimenta Bueno e de Vilhena. Não pude estar presente lá, porque estávamos aqui debatendo e discutindo aquilo que é de mais importante para nós em Rondônia, que é restabelecer a ordem jurídica para os nossos agricultores. Portanto, os cumprimentos a todos os giparanaenses, vilhenenses, cacoalenses, Pimenta Bueno e os meus amigos de Pimenteira, onde estaremos domingo em Pimenteiras com o nosso prefeito Vini para comemorar o aniversário de Pimenteira do Oeste. Senhor presidente, encerro aqui meu pronunciamento, mais uma vez cumprimentando a todos os membros da Comissão de Agricultura, cumprimentando o meu colega, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Rodrigo Hollenberg, pela condução de todo o trabalho nesses meses, mas principalmente pela condução dos trabalhos hoje à frente da Comissão do Meio Ambiente. Trabalho importantíssimo, teve uma condução exemplar presidindo essa votação. Cumprimentando também o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o senador Eduardo Braga, meu colega lá do estado do Amazonas, que junto conosco debateu nesses meses todos, essa reforma do Código Florestal. O senador Eunício Coelho, Eunício, presidente da Comissão de Ciência, de Constituição e Justiça, que junto conosco também fez esse grande trabalho para aprovar essa matéria no dia de hoje, com a convergência da maioria dos membros de todas as comissões. Senhor presidente, eram essas as minhas colocações na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.